DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Fórum de Monitoria do Orçamento aponta falhas à assessoria do Estado moçambicano na reestruturação das dívidas ocultas.
O primeiro é o facto de a empresa que está a prestar assistência, a consultoria ao Ministério das Finanças, a Lazara, não ter apresentado ao Estado moçambicano opções de reestruturação e opções alternativas à reestruturação.
Primeiro-ministro da Etiópia recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz na Noruega e falamos ainda de um tesouro ambiental escondido em plena República Democrática do Congo. O Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, contesta a assessoria que Lazar tem prestado ao Estado moçambicano na gestão das dívidas ocultas. Numa entrevista à DW, esta plataforma de organizações não-governamentais denuncia, entre outras coisas, aquilo que considera ser um mau aconselhamento na reestruturação da dívida e conflitos de interesses que afetam a imagem do FMI. Por seu lado, o governo moçambicano diz não ter razões de queixa e lista até algumas conquistas conseguidas graças ao aconselhamento da Lazard. Detalhes com Nádia Issufo.
Há tempos que o Fórum de Monitoria do Orçamento, que congrega cerca de 20 ONGs, vem afirmando que o Estado moçambicano não está a ser bem assessorado em relação à reestruturação das dívidas ocultas, avaliadas em cerca de 2 mil milhões de euros. Denise Namorete é responsável do FMO e aponta as falhas.
O primeiro é o facto de a empresa que está a prestar assistência, a consultoria ao Ministério das Finanças, a Lazara, não ter apresentado ao Estado moçambicano opções de reestruturação e opções alternativas à reestruturação. A empresa de consultoria Lazara apareceu com um cenário apenas, e esse foi o cenário forçado e foi o cenário seguido pelo governo, portanto, assumindo que Moçambique terá disponibilidade financeira assegurada para pagar as dívidas nos próximos anos. E nós sabemos que não é verdade, é um mercado bastante volátil.
O Ministério da Economia e Finanças, responsável por gerir as dívidas ocultas, é assessorado pela Lazar, uma empresa sugerida pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. Convidado a reagir às acusações do FMO, o porta-voz do Ministério, Rogério Nkomo, mostrou-se confiante nos serviços da Lazar e cita o que considera serem os bons frutos da assessoria.
Se nós contratamos uma empresa, primeiro é porque temos uma confiança com essa empresa e mais, eles são nossos assessores. A sociedade civil, nomeadamente o Fórum de Monitoria, já uma vez tinha falado sobre isso e uma vez esses próprios consultores já estiveram reunidos com essas instituições da sociedade civil e falou-se isso na presença deles. Como vem, há pouco tempo terminamos a reestruturação daquela dívida da Imatu. Estamos a trabalhar com eles. Não vejo qual é que seria a razão de nós não estarmos satisfeitos quando terminamos com sucesso uma operação há pouco tempo. Se ver os ratings do Moçambique, em função dessa reestruturação, melhorou pela Fitch, melhorou pela Standard & Poor's. Não sei quais são os outros indícios concretos que indiciam essa má prestação de serviço, não sei, do lado da sociedade civil. Não sei quais são.
Mas o descontentamento da sociedade civil para com a Lazar não se fica por aqui. O FMO denuncia conflitos de interesses que podem lesar gravemente o Estado moçambicano.
A mesma empresa está a aconselhar o governo moçambicano, a Lazar Financial Consulting, tem a sua empresa irmã, a Lazar Asset Management, que é detentora de bonds. Isso significa que a mesma empresa que está a aconselhar no reestruturamento e que apresentou apenas uma opção de reestruturação, beneficia-se da reestruturação. E isso é uma questão de conflito de interesse gravíssimo.
As duas empresas são parte da Lazard, um banco de investimento norte-americano sediado em Nova York, especialista, entre outras coisas, em consultoria financeira e reestruturação. O Fórum de Monitoria do Orçamento entende que há oportunismo por parte das empresas estrangeiras envolvidas no caso. Desconfiada, Denise Namorete compara mesmo a Lazard a abutres.
Neste caso, nós só temos investidores de má fé, não temos investidores de boa fé. Os investidores estavam todos conscientes do risco em investir em Moçambique. São fundos abutres, são especializados em investimento em mercados de risco. Portanto, não há investidores de boa fé. É o próprio Credit Suisse, é a Lazard. São fundos de pensões especializados em investimento em mercados de risco.
A DW África contactou a Lazard e o Fundo Monetário Internacional em Maputo para reagirem às acusações do FMO, mas ainda não obteve uma resposta. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
E hoje queremos saber se, na sua opinião, o Estado moçambicano precisava de uma melhor assessoria na reestruturação das dívidas ocultas. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos reações?
Olá, boa noite. Recebemos vários comentários, um deles de John Forna, que escreve que acha que o povo já está cansado e farto de tanto ouvir falar nas dívidas ocultas e vai acabar por esquecer ou deixar de se preocupar com tanta trafolhice. E agora, com a época das cheias, o povo tem mais que fazer e, dessa maneira, os culpados serão esquecidos até um próximo escândalo. É o comentário que nos deixa John Forna. Trazemos mais daqui a pouco.
Exatamente. Saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique instaurou 20 processos-crime contra suspeitos de protagonizarem os ataques armados que se têm sucedido desde agosto nas províncias de Manica e Sofala, no centro do país. Sem avançar muitos detalhes, a PGR disse apenas que os processos foram abertos nas províncias de Sofala, Manica e Tete. Na noite desta segunda-feira, um novo ataque armado a um autocarro, no distrito de Gondola, deixou um morto, fazendo subir para 11 o número total de vítimas mortais destes ataques. Ainda em Moçambique, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos lançou hoje o primeiro alerta de inundações urbanas moderadas para os bairros da cidade de Maputo e Matola. No comunicado divulgado esta terça-feira, o organismo alerta também para a subida das bacias dos rios Umbeluzi, Incomati, Limpopo, Save, Buzi e Pingue, todas no sul do país. A Amnistia Internacional criticou esta terça-feira o uso excessivo da força por parte das forças de segurança que voltaram hoje a reprimir uma manifestação realizada em Cabinda. Ontem, em entrevista à agência Lusa, o secretário-geral do Movimento Independentista de Cabinda, Filipe Macaia, disse que o objetivo do protesto de hoje era mostrar a vontade do povo em conseguir a independência de Angola por via política e pacífica. Mas vários ativistas acabaram por ser detidos, tendo a Amnistia Internacional já exigido a sua libertação imediata. Ainda em Angola, a defesa do antigo governador do Banco Central angolano, Walter Filipe, coarguido no processo de transferência irregular de 500 milhões de dólares, voltou hoje a manifestar a sua preocupação com o estado de saúde do seu constituinte, que se sentiu mal no início do julgamento na segunda-feira, tendo sido mesmo assistido no hospital. Todos os olhos estão postos neste caso, que pode abrir a porta em relação a outros processos do género. Esta terça-feira, a consultora Ex-África garantiu que vai escrutinar de perto o processo, em que também é arguído José Filomeno dos Santos, o filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Em declarações à Lusa, o diretor desta consultora, Robert Besseling, lembra que o governo de João Lourenço precisa de mostrar melhorias na transparência para cumprir os critérios de parceiros como o Fundo Monetário Internacional.
DW Deutsche Welle.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz em Oslo, a capital da Noruega. Ahmed apelou à unidade nacional e dedicou o prémio a todos os etíopes e eritreus. Guilherme Correia da Silva.
Paz e estabilidade foram duas das palavras-chave no discurso do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, que recebeu esta terça-feira em Oslo o Prémio Nobel da Paz. Abiy Ahmed foi premiado pelos seus esforços para resolver o conflito fronteiriço de décadas entre a Etiópia e a Eritreia.
I accept this award.
Aceito este prémio em nome dos etíopes e eritreus, sobretudo daqueles que fizeram derradeiro sacrifício pela causa da paz. Aceito também este prémio em nome do meu camarada na paz, o presidente da Eritreia, Isaías Afwerki, cuja boa vontade, confiança e empenho foram essenciais para pôr fim ao impasse de duas décadas entre os nossos países.
Abiy Ahmed está no poder desde abril de 2018 e tem sido aplaudido pelas reformas políticas que implementou desde que é primeiro-ministro. Segundo Ahmed,
we have released all political prisoners.
Libertamos todos os prisioneiros políticos, fechamos prisões onde houve torturas e violações dos direitos humanos. Hoje a Etiópia é altamente reconhecida pela liberdade de imprensa. Já não detém jornalistas.
Mas nos últimos meses o primeiro-ministro tem também sido alvo de críticas. É acusado, por exemplo, de querer impor a unidade nacional. Em outubro, 86 pessoas foram mortas em protestos contra o primeiro-ministro e centenas foram detidas, depois de um conhecido ativista da etnia Oromo, crítico de Ahmed, acusar a polícia de pôr em causa a sua segurança. Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam estradas na região de Oromia. Muitos etíopes veem com ceticismo a entrega do Nobel da Paz a Abiy Ahmed. O especialista Kjetil Trondfol, da consultora Oslo Analytica, considera que o prémio é merecido com base naquilo que o primeiro-ministro etíope fez desde que assumiu o poder e até ao final de 2018, mas explica os motivos da insatisfação de muitos cidadãos.
Em parte, o processo Eritreia-Etiópia estagnou e há quem diga inclusive que recuou com o novo encerramento das fronteiras. E o difícil contexto político na Etiópia nos últimos meses poderá levantar dúvidas quanto ao efeito e ao impacto do Nobel da Paz. Entendo que os etíopes questionem isso hoje, mas temos de nos lembrar que o prémio foi dado para apoiar uma iniciativa de reforma e não uma reforma que foi concluída.
Esta terça-feira, durante a cerimónia de entrega do prémio, o presidente do Comitê do Nobel da Noruega, Berit Reiss-Andersen, realçou que Abiy Ahmed foi o principal arquiteto das negociações de paz entre a Etiópia e a Eritreia, mas lembrou que ainda há postos fronteiriços que continuam fechados e há falta de progresso nos aspectos culturais, sociais e económicos do acordo de paz. Guilherme Correia da Silva, DW.
Na República Democrática do Congo, investigadores descobriram um tesouro ambiental no meio da floresta tropical. Trata-se de um gigantesco pântano com uma colónia de turfa, talvez a maior do mundo. Além de reduzir a erosão e servir de reservatório de água e nutrientes, o ambiente pantanoso é importante porque contém cerca de 30 mil milhões de toneladas de carbono. Se as turfeiras secassem e o gás carbono fosse libertado, a quantidade de CO2 emitida equivaleria ao que o mundo emite em 3 anos. Detalhes com Márcio Pessoa.
A aldeia de Lokolama fica isolada no meio da floresta tropical da República Democrática do Congo. A pequena localidade de difícil acesso ganhou fama porque pesquisadores descobriram uma espécie de colônia de turfeiras, provavelmente a maior do mundo. As turfeiras são formadas por plantas de pequeno porte, muito importantes para o meio ambiente por reduzirem a erosão e servirem de reservatório de água e nutrientes. O chefe da aldeia, Bozulu Ibuka, é quem indica o caminho pela área alagadiça, que na estação das chuvas parece mais um lago raso com um conteúdo muito especial.
O pântano de turfa é muito importante porque armazena carbono. Eu estava na estrada com os pesquisadores quando eles vieram e descobriram o quão grande e profundo é o charco aqui.
O pântano cobre quase 150 mil quilômetros quadrados. Para efeitos de comparação, é uma área quase tão grande quanto a Tunísia, maior do que a Áustria e a Suíça juntas. A área é considerada tão valiosa para o meio ambiente porque contém cerca de 30 mil milhões de toneladas de carbono. Se secasse e o carbono fosse liberado, seriam liberadas enormes quantidades de dióxido de carbono. Seguino Guato, da organização ambiental Greenpeace, apresenta-nos a dimensão disso.
O que pode ser libertado para a atmosfera por esta turfeira corresponde à quantidade total da emissão de dióxido de carbono no mundo em 3 anos. Esta turfeira contribui assim para controlar as mudanças climáticas.
A Greenpeace trabalha com os aldeões há 3 anos. Eles chegaram a um acordo com o governo congolês para que as comunidades fossem autorizadas a conservar as próprias florestas. Isto também protege o pântano de turfa. A situação é diferente em outra área, a algumas centenas de quilômetros. No Lago Tomba, uma escavadora empilha dezenas de troncos de árvores que serão carregados em navios e transportados para a capital Kinshasa. Etienne Kazeraka olha para a cena com raiva. Ele dirige uma organização que trabalha pela proteção da floresta e das comunidades que vivem nela.
Vemos a atividade de duas empresas que, na nossa opinião, não são legais porque têm os contratos de exploração de madeira, apesar de terem violado a moratória.
Desde 2002, a emissão de licenças de exploração florestal no Congo é proibida. A nova lei-quadro foi elaborada em conjunto com o Banco Mundial. Segundo o especialista em florestas, René Nkongo, o governo congolês continua a avançar com a exploração abusiva da floresta.
Temos uma bomba debaixo da nossa floresta. Se este pântano de turfa não for protegido, irá provocar mudanças climáticas. Não há uma política governamental para preservar o pântano de turfa.
O chefe da aldeia, Bozulu Ibuka, pensa no futuro dos seus 14 filhos.
Queremos preservar a floresta para as gerações futuras. Se a destruirmos hoje, os nossos filhos não terão nada para sobreviver amanhã.
Márcio Pessoa, DW.
DW Notícias.
Um ataque terrorista a um hotel na capital da Somália, Mogadíscio, fez esta terça-feira vários mortos. O ataque, que já foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Shabaab, ocorreu perto do Palácio Presidencial, onde ainda se encontram, segundo as agências, um forte dispositivo policial. Um tribunal argelino condenou hoje por corrupção os dois antigos primeiros-ministros, Ahmed Rouhia e Abdelmalek Sellal, a 15 e 12 anos de prisão. O anúncio do veredicto daquele que é já considerado um julgamento histórico no país ocorreu a dois dias das eleições presidenciais, que têm estado a ser muito criticadas pela sociedade civil. Esta terça-feira, vários milhares de pessoas, sobretudo estudantes, voltaram a pedir nas ruas da capital o adiamento das presidenciais, que dizem ser uma farsa. O presidente norte-americano Donald Trump será acusado formalmente de abuso de poder e obstrução ao Congresso no processo de destituição que enfrenta, anunciou hoje a Câmara dos Representantes. Os dois artigos devem ser votados ainda esta semana no Comitê Judiciário e antes do Natal no plenário da Câmara de Representantes. Como já é habitual, o presidente norte-americano reagiu na sua página do Twitter para dizer que as acusações são ridículas. Trump disse ainda que tanto o presidente como o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disseram muitas vezes que não houve pressão, contrariamente ao que afirmaram os democratas. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, saudou hoje os progressos realizados na reunião de Paris sobre a Ucrânia. Estes são os primeiros passos para uma solução do diferendo com a Rússia, considerou o chefe da diplomacia europeia, excluindo, no entanto, a possibilidade de um levantamento das sanções impostas pela União Europeia à Rússia no âmbito deste conflito.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se acha que o Estado moçambicano precisava de uma melhor assessoria na reestruturação das dívidas ocultas. Guilherme, já temos mais opiniões?
Mais opiniões. Aliu Senha Candé acha que não, que Moçambique não precisava de uma melhor assessoria na reestruturação das dívidas ocultas, porque isso vai acarretar um custo económico enorme ao Estado moçambicano e podem pedir técnicos nacionais para fazer esse trabalho. Aliu Senha Candé salienta ainda que a justiça deveria ser mais rápida para colocar os culpados das dívidas ocultas na prisão. Faisal Raimo pergunta qual assessoria precisa apenas fazer valer o acórdão do Conselho Constitucional. Fazer valer é não receber qualquer assessoria se não se conformar com a decisão, como os partidos e cidadãos que recorrem se conformam com as decisões das suas reclamações. Sobre este caso, Love Paulé diz que o país irmão está longe da verdade, tudo vai de mal a pior em Moçambique, e Xavier Matola diz que Moçambique não precisa de nenhuma melhor ou pior assessoria para a reestruturação das dívidas ocultas, porque essas dívidas são inconstitucionais e uma lesão para o bolso do povo moçambicano. Este país está entregue, comenta Xavier Matola, que pergunta ainda para que esse espetáculo todo de prisões e julgamentos que estamos já a assistir, se não visa a responsabilização dos tais. É a questão que deixa Xavier Matola no Facebook.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta noite. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, aceda à nossa página na internet ou visite-nos no Instagram e Facebook. Até amanhã. Tenha uma ótima noite.